Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 30 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que começou a liberar o recurso de navegação via piloto automático. Ele funciona como uma espécie de evolução lá do piloto automático normal dos carros dela e consegue, dentre outras coisas, né, mudar de faixa automaticamente, entrar e sair de estradas. A navegação por piloto automático tinha sido adiada há algum tempo, né, porque não estava funcionando direito ainda, mas agora a Tesla anunciou o lançamento e publicou um vídeo demonstrando lá o recurso. Aí, como sempre, né, caso você queira ver o vídeo, ele está no link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sony finalmente confirmou quais são os títulos lá do PS1 que vão chegar na memória do PlayStation Classic, que é a versão comemorativa lá, miniaturizada do console. No total, serão 20 jogos, como a Sony já tinha adiantado, e a lista inclui o Final Fantasy VII, GTA, Metal Gear Solid, Rayman, Resident Evil, Tekken 3 e Rainbow Six. A Sony também aproveitou para confirmar que o lançamento lá oficial do console nos Estados Unidos vai rolar no dia 3 de dezembro, e a lista completa dos títulos, né, que vem na memória está no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e ainda sobre esse mercado, a Bethesda anunciou que desistiu de levar lá o Fallout 76 pro Nintendo Switch. Ela falou, sem dar muitos detalhes, né, que é impossível portar o jogo completo do jeito que ele é lá pro Nintendo Switch, mas por outro lado, confirmou também que o Nintendo Switch segue nos planos da empresa para os próximos títulos, né, como por exemplo Wolfenstein e Youngblood. Bom, e agora o assunto é a IBM, que anunciou de surpresa, né, a aquisição da empresa Red Hat por quase 35 bilhões de dólares. Essa é a maior compra da história da IBM, e com a aquisição a empresa espera conseguir aumentar ainda mais a força dela no mercado lá de serviços de nuvem. Aí, como resultado dessa compra, Red Hat vai passar a atuar dentro lá da divisão de Hybrid Cloud da IBM, e o CEO da Red Hat vai ganhar uma posição lá na equipe sênior de administração da empresa e vai responder direto lá para a CEO, que é a Ginni Rometty. Agora, uma coisa curiosa, né, sobre essa compra, que ela aconteceu logo depois da Microsoft ter concluído a aquisição do GitHub, mas tanto a IBM quanto a Red Hat falaram, né, que isso foi só uma coincidência e não influenciou em nada lá no negócio que eles fizeram. Bom, e ainda mais ou menos sobre bastidores, a plataforma Gab.com se vê obrigada a sair do ar depois que o pessoal descobriu, né, pra surpresa de ninguém, na verdade, que o atirador antissemita lá de Pittsburgh era um usuário do serviço. A Gab.com, pra quem não conhece, né, é hoje um dos principais antros lá de pessoas de extrema direita com comportamento tóxico e, historicamente, né, a rede nunca fez nada para conseguir conter abusos ou espalhamento de ideias de ódio lá na própria plataforma. Aí agora, né, que um dos usuários deles matou 11 pessoas lá numa sinagoga, a GoDaddy, que hospedava o site, quis encerrar o contrato que ela tinha com a Gab.com e por isso o site precisou sair do ar, né, meio correndo. Aí, além disso, né, o PayPal, o Medium, a Stripe e a Joyent também cancelaram contas, né, de prestação de serviço lá pra Gab, e a Gab, por sua vez, falou que deve ficar fora do ar durante algumas semanas, mas vai voltar, né, pra poder dar uma casa pra esse pessoal babaca aí, neonazistas, gente assim, né? Uma pena. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse assunto triste, o Twitter pediu desculpas, né, por nunca ter feito nada contra a conta lá do Cesar Sayoc Jr., que mandou umas bombas lá pra pessoas que são críticas do Donald Trump. O que rolou, né, foi que não faz muito tempo esse usuário publicou um tweet ameaçando enviar essas bombas, e na época uma usuária do Twitter reportou essa mensagem porque claramente, né, mensagem de promoção de ódio, coisa de violência e tudo mais, só que pra variar, né, o Twitter não fez nada, falou que aquela mensagem era perfeitamente normal, e dias depois o imbecil mandou mesmo as bombas, né, e deu no que deu. Aí, comentando a situação toda, o Twitter falou que errou ao não ter tirado essas ameaças do ar e prometeu de novo, né, que vai reavaliar os processos internos para tentar evitar que isso volte a acontecer. Bom, e ainda sobre tiros no pé do Twitter, a rede confirmou ontem que tá pensando em acabar com a função de curtir tweets lá na plataforma. O que rola é que ontem o jornal The Telegraph publicou uma matéria, né, falando que o Twitter tá pensando em acabar com esse botão de like para tentar fazer o pessoal conversar mais na plataforma, e pouco tempo depois o Twitter confirmou que isso é verdade, mas falou que não sabe quando ainda, nem se isso vai acontecer. A rede falou que essa é só uma ideia, né, que eles estão testando lá para tentar ver se consegue aumentar o nível da discussão pela plataforma, e disse também que por enquanto o botão vai continuar funcionando e se um dia eles resolverem mesmo matar a funcionalidade, eles avisam aqui pra gente. Aí parece que a lógica, né, por trás disso tudo é tentar convencer o pessoal a responder tweets, né, ao invés de apertar lá só o botão do coração, e com isso conseguir promover mais o debate, né, ao invés de fazer o pessoal usar o Twitter de uma forma lá um pouco mais passiva. Bom, e agora eu vou falar sobre o mundo Android e sobre o aparente vazamento do que parecem ser as primeiras fotos do Zenfone 6 lá da Asus. Essas fotos apareceram lá no site Slash Geeks e elas mostram uma ideia meio curiosa, né, pra tentar resolver o problema da feiura estética do Note lá, aquele recorte na parte de cima das telas dos telefones atuais. Aí, no caso aqui dessas fotos, né, que falam ser do Zenfone 6, o aparelho tem só uma bolinha no lugar de onde seria esse recorte e essa bolinha tá deslocada pra direita lá no topo da tela, né, em vez de ficar no centro como tá acontecido aí com os outros telefones. Já na parte de trás, né, dá pra ver lá um sistema triplo de câmeras organizado na vertical, mas pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda as specs, né, nem das câmeras e nem do aparelho. Por fim, essas fotos vazadas mostram também aquela textura já clássica, né, de telefones da Asus, com círculos lá e o telefone tá na cor azul, e caso você queira ver as imagens vazadas, elas estão no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, pulando do Android pro próprio Google, deixa eu comentar que a empresa anunciou um recurso divertido e bem interessante lá pro Google Home. O que rola é que agora, quando a pessoa estiver lendo um livro lá da Disney em voz alta, o Google Home vai conseguir reconhecer, né, a parte que a pessoa tá lendo e vai tocar umas músicas, efeitos sonoros também que tem a ver lá com aquela parte da história que a pessoa tá lendo. Isso funciona para quase 10 livros lá da série Little Golden Books da Disney, mas por enquanto, né, pelo menos só funciona em inglês. Para ativar o recurso, a pessoa tem que chamar o assistente e falar em inglês depois, né, que quer ler junto com a Disney, e aí o recurso, que por sinal, como eu falei, né, parece ser bem divertido, vai entrar em ação. Bom, e agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que falou ontem, né, que a Apple tá devendo 7 bilhões de dólares já pra ela. Essa alegação veio durante uma audiência lá de um dos trocentos processos que estão rolando aí entre as duas empresas, e de fato, né, desde que essa briga toda começou, a Apple parou mesmo de pagar os royalties lá pra Qualcomm. Aí, lá pra abril desse ano, né, a informação que se tinha é que a Apple tava devendo já 1 bilhão de dólares pra Qualcomm, mas agora a Qualcomm falou que esse valor é de 7 bilhões, né, cresceu bastante aí de abril pra cá. Agora, ironicamente, né, isso tudo começou depois que a Apple acusou a Qualcomm está pesando a mão lá na cobrança de royalties, e aí é como eu sempre comento por aqui, né? Pelo andar da carruagem, parece aí que esse processo vai levar uns bons anos para acabar. Bom, e ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que a Anatel homologou o Apple Watch Série 4 aqui no Brasil. E isso conclui o processo de homologação de tudo que a Apple anunciou no mês passado, e agora tá tudo liberado pro lançamento, né? Que deve acontecer no dia 9 de novembro. Espera a Apple confirmar, mas deve ser mesmo. Só esperar um pouquinho. Aliás, falando ainda desse Apple Watch novo, né? Que é o Apple Watch Série 4, uma das coisas mais bacanas que pintou nele foi o recurso lá de eletrocardiograma. No evento de anúncio lá do relógio, né, a Apple mostrou que o aparelho tem um sensor novo para conseguir fazer essa medição, mas falou que por enquanto ele só vai funcionar para os usuários americanos, né, ou seja, só nos Estados Unidos. Aí, eis que agora, nosso amigo, o programador Guilherme Rambo, falou que deu uma espiada lá no código do iOS e descobriu, né, que pelo menos por enquanto ele está programado lá de um jeito que essa limitação do Apple Watch é para a região do ajuste lá do relógio, não para limitação geográfica mesmo. Isso quer dizer que quem tiver o Apple Watch Série 4 e quiser usar o sensor novo aí vai conseguir fazer isso. E para usar eletrocardiograma é só a pessoa trocar nos ajustes lá do sistema região para os Estados Unidos. Agora, a má notícia, né, que só altera umas coisas tipo medição de distância que vira milha, troca padrão de data também pro padrão americano, mas de resto funciona tudo igual, né, e você tem acesso ainda ao eletrocardiograma. Já uma coisa que ninguém sabe ainda, né, quando que a Apple vai liberar o uso aí do sensor novo do Apple Watch, então vamos esperar para ver. Tomara que não demore muito, porque deve ser bem legal, né? Tô curioso. Bom, e por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela confirmou que o iOS 12.1 vai ser liberado hoje com recurso lá do FaceTime em grupo, né? Que era pra ter pintado no iOS 12.0, mas bugou, né? Tava estragado, eles resolveram consertar e vão lançar agora no iOS 12.1. Aí a Apple confirmou também, né, que o FaceTime em grupo vai funcionar mesmo com até 32 pessoas ao mesmo tempo, Deus me livre, mas disse, por outro lado, né, que ele não vai funcionar nos iPhones 5S, 6 e 6 Plus e nem nos iPad 0, iPad Mini 2 e iPad Mini 3. O iOS 12.1 deve, né, tem que esperar, mas deve ser liberado poucas horas depois do evento lá de hoje, né, pro anúncio dos novos iPads e Macs. E falando nisso, né, deixa eu lembrar vocês que o Loop Infinito vai fazer a live para acompanhar os lançamentos a partir das 11 da manhã, aqui do horário de Brasília. Então pega o link da live, né, que eu deixei aqui na descrição e já deixa na manga, quero ver todo mundo por lá. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Sobre a qual com que... Você ouviu isso?